Abram comigo no livro de Neemias, capítulo 8. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, como se fosse uma só pessoa, uma só unidade, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, que estava acima deles, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubes, Abetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, escribas e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm, nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Há histórias e mais histórias de povos primitivos, não só no continente africano, mas em outros continentes, continentes asiáticos, que têm a sua base de fé num livro. As grandes religiões geralmente têm um livro. A religião islâmica tem o Alcorão. Lendo o Alcorão, você percebe muitas similaridades, muitas semelhanças com o Velho Testamento. Há menções da pessoa de Jesus no próprio Alcorão. Eles entendem que Jesus é um profeta, e há ensinos dentro do Alcorão que norteiam toda essa política expansionista do islamismo, às vezes ao custo das suas próprias vidas. Cada grande religião tem seus escritos importantes. E mesmo não pertencendo às civilizações primitivas, até o homem moderno também sempre está em busca de um documento escrito, algo registrado. Coisas que se tornam assim guias de vida, palavras de sabedoria. Você hoje vai nas bancas de jornais e revistas e você percebe como esses livros de autoajuda, livros de alguns gurus, Dalai Lama, por exemplo, tem escritos, e esses escritos são lidos e alguns até seguidos no que diz respeito à sua doutrina. Os grandes empresários escrevem sobre a sua própria vida, grandes governantes, grandes estadistas, e o povo vai lendo aquilo para fazer do conteúdo desses livros um modo de vida, uma maneira de viver. A revista Veja, desse final de semana, traz nas suas páginas amarelas uma entrevista feita ao telefone com um holandês, que não tem nome de holandês, Emmanuel Tov. Ele não pode ser holandês com esse nome. Emmanuel Tov. Tov é bom em hebraico, né? E Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então é um nome bastante judeu, vamos dizer assim, para um holandês. Esse homem, através dos anos, desde 1947-48, vem desvendando todos os segredos daqueles rolos do Mar Morto. São manuscritos que foram encontrados numa região da Judéia, ou próximo ao Mar Morto, dentro de cavernas. E o que é fantástico acerca dos rolos do Mar Morto é que os manuscritos produzidos 200 anos antes de Cristo, até mais ou menos 60, 70 da era cristã. E durante anos e anos, nós tínhamos aqui, como cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos. Os manuscritos, Novo Testamento em grego, Velho Testamento em hebraico. E nós tínhamos principalmente o Velho Testamento em hebraico, que muitos diziam, olha, é uma distorção, isso aqui já foi muito mudado, isso aqui é uma invenção de não sei quem, foi produzido no século passado. Aqueles críticos de prateleira, né, que gostam simplesmente de criticar por criticar, e pouco entendem sobre a bibliologia e a própria história das escrituras. Mas o que foi interessante é que, se vocês percebem, por exemplo, todo o Velho Testamento, que foi produzido há 3.400 anos antes de Cristo, ou seja, começou a ser produzido, a primeira literatura, nós temos o Pentateuco escrito por Moisés, mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Se nós estamos no ano 2000, soma-se 1.400, nós temos 3.400 anos. Moisés começou a escrever o Velho Testamento. O Velho Testamento termina de ser escrito mais ou menos 400 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos supor que o púlpito aqui representasse um marco que divide Velho e Novo Testamento. Então, 1.400 anos antes de Cristo, Moisés começa a produzir o Velho Testamento. 400 anos antes de Cristo, o último livro do Velho Testamento é produzido, Malaquias. Então você tem os três últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, escrevendo mais ou menos na mesma época, no mesmo tempo, e aliás no mesmo tempo em que a nossa história, a história de Neemias, é escrita também. E nós temos 400 anos de silêncio, até que vem Jesus Cristo, precedido obviamente por João Batista, e o Novo Testamento começa a ser produzido até o ano 100 da nossa era. E tudo que nós temos hoje nas mãos vem exatamente desta época, Velho Testamento, de 1400 até 400, portanto um milênio para esse livro ser produzido, Velho Testamento. E depois você tem mais ou menos 50 anos de produção do Novo Testamento, que se consolidou mais ou menos 300 anos, 400 anos depois de Cristo, ou seja, o cânon, ou seja, todos os livros foram colocados num só pacote. E o tempo passa, né? Ano 500 da nossa era, ano 1000, ano 1500, e aqui nós estamos, anos 2000. E até um tempo atrás, hoje ainda, revistas como Época e tantas outras, se ocupam com essas invencionices ou as especulações sobre a veracidade do Velho Testamento, ou teria os rolos do Mar Morto contribuído para negar a existência do cristianismo, de Cristo, da Bíblia, do Velho Testamento e etc. Então veja bem, em 1947 para 50, descobriu-se lá no Mar Morto, através de um pobre pastorzinho que estava procurando suas ovelhas, e uma delas ficou presa numa caverna. ele então atira uma pedra para dentro da caverna e faz um som oco. E ele diz, esse som não pode ser da ovelhinha que está lá dentro. Ele então descobre ali vasos que continham dentro desses vasos manuscritos antiguíssimos. E quando começaram a desenrolar aquilo, e obviamente passou de mão em mão até que chegou aos pesquisadores, e quando eles procuraram então saber qual a data daqueles manuscritos, pasmem, os manuscritos que eles acharam nas suas mãos em 1947-48 datava exatamente de 200 anos antes de Cristo. Todo esse tempo, esse manuscrito ficou ali naquele local, naquela caverna, intocável. Então, para os cristãos, grande surpresa. Para os céticos, uma boa oportunidade para provar que o que está aqui nesses manuscritos não tem nada a ver com o que vocês têm nessa Bíblia aí. Só que não foi bem assim que aconteceu. Grandes porções do Velho Testamento estavam neste manuscrito. O livro de Isaías quase inteiro, Jeremias, porções de Samuel, que confirmam a veracidade das Escrituras, a fidelidade do Velho Testamento que hoje nós temos nas mãos. E havia um interesse muito grande de toda a comunidade científica, dos céticos, dos ateus, dos anticristãos, que esses livros ou esses rolos do Mar Morto pudessem dizer alguma coisa que negasse a pessoa de Jesus ou trouxesse alguma evidência que fosse depor contra o cristianismo. E perguntado pelo repórter da revista Veja, a resposta do Emmanuel Tove é que nós não encontramos nada, não existe nada nesse sentido que pudesse depor contra o testemunho da palavra de Deus. O Senhor é maravilhoso, não é? Ele nem precisava dar essa prova histórica, científica, da veracidade desse livro. Ele nem precisava, mas o Senhor aprove fazer isso no tempo e no espaço, talvez para calar a boca de alguns pseudo-cientistas, ou quem sabe calar a boca dos céticos, ou daqueles que decidem crer a despeito das evidências, ou descrer a despeito das evidências. E fortalecer a fé do povo de Deus, que hoje tem nessa palavra um firme fundamento da sua fé. O que eu queria dizer para vocês hoje à noite, é que como igreja, nós temos aprendido que a coisa mais importante no culto é a presença de quem? De Deus, através do seu Espírito Santo. Ele está aqui. E que nós somos um povo de um livro. E que a leitura dessa palavra, o estudo dessa palavra, o amor a essa palavra, o conhecimento dessa palavra, é o que dá sentido a tudo que nós fazemos. Nenhum ato desta igreja, nenhuma atitude desta igreja faz qualquer sentido se não tiver fundamento na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença entre uma igreja e uma religião, entre uma igreja e uma seita. Aliás, você sabe qual é a diferença entre uma verdadeira religião ou igreja e uma seita? Nós consideramos seita, ou o sentido técnico seria esse: a igreja cristã, a igreja evangélica de verdade, tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Quantas Bíblias nós temos aqui? Levanta aí, por favor. Glória a Deus, tua palavra, Senhor. Bom, né? Olha aí. E para nós não é um amuleto, né? Tem gente que tem a Bíblia e coloca no porta-luva do carro para não bater daquele lado. Outros põem no porta-malas. Outros põem na frente da casa, que é para alto astral, bons fluidos, e não lê uma vírgula. Esse livro para nós é mais do que isso, é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio no que eu creio porque está escrito. Eu faço o que faço porque está escrito. Eu penso no que penso porque está escrito. E assim a palavra de Deus é fundamento para tudo que nós realizamos como igreja. Somos um povo de um livro. Sim, mas qual é a definição de seita? Nós entendemos por seita, e principalmente quando a conotação de seita tem relação ao cristianismo, ou seja, seitas que se dizem cristãs, é que além da Bíblia, além deles acreditarem, manusearem, caminharem com a Bíblia, eles têm ao lado da Bíblia um outro livro, que foi produzido por um profeta qualquer que se levantou no tempo e no espaço, e que recebeu uma revelação divina, e esse profeta fala em nome de Deus, ele não somente fala, mas ele escreve a sua doutrina, segundo ele, recebida de Deus. E o povo, a igreja, segue o profeta, a doutrina do profeta, o ensino do profeta e mais a Bíblia. Nós temos casos clássicos no nosso meio, que nós consideramos uma seita. Por exemplo, os mórmons. Porque além da Bíblia, e eles têm a Bíblia, eles vão ter uma série de outros livros que o profeta Joseph Smith recebeu como revelação de Deus. E aí você tem o livro de Mórmons, Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor. São livros, adendos, que os mórmons seguem. E quando o que está no livro não está na Bíblia, e você diz, mas isso não está na Bíblia. Ele disse, mas Joseph Smith teve uma revelação, e se ele falou, é verdade, e acabou. O adventismo do sétimo dia tem algumas igrejas que já abandonaram essa posição. Mas os adventistas do sétimo dia surgiram também em cima de uma suposta revelação recebida por uma mulher, Ellen White. Ela recebe um livro, escreve no livro, esse livro chama-se O Retorno. E nesse livro ela conta a visão que ela teve da volta de Cristo. Ela profetizou que Cristo voltaria numa determinada época. Aliás, não foi ela, foi um outro que profetizou que Jesus voltaria em 1844. O que aconteceu? Todo mundo vendeu o que tinha, parou com seus negócios, abandonaram tudo, largaram as casas, acabou a inflação, acabou a dívida, cheque sem fundo, cheque para pagar, cheque pré-datado. E é, Jesus vai voltar mesmo? Larga tudo, pronto. Foram todos para uma montanha, como se fôssemos lá para Guaramiranga. E ficaram esperando a data, porque o tal do Miller disse que a volta de Jesus ia acontecer naquela data. Ele tinha um número. Como tem uma profetisa de televisão aqui no Brasil, que já profetizou, agora se calou, porque errou também. E o povo embarca, né? Por que que embarca? Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem poder de Deus, fica dando ouvidos ao profeta. Quando Jesus não retornou como o profeta profetizou, a mulher então inventou uma história, porque havia uma grande revolta, e a história foi, ele não veio em carne, mas veio em espírito, e eu vi. Ele entrou no tabernáculo, e lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele mostrou a arca, e dentro da arca tinha as tábuas com os 10 mandamentos, e tinha um mandamento lá que estava brilhando, era o sábado. Querendo dizer que nós aqui temos que guardar o sábado também. Além de crer em Jesus, temos que guardar o sábado. E essa mulher escreveu tudo isso, e infelizmente muitos creem nisso, vivem isso, como se isso fosse a palavra de Deus. É, de novo, além da Bíblia, levanta-se um profeta ou uma profetisa que diz ter recebido de Deus um recado, e esse recado vale como escritura. O Vaticano tem feito isso também. Tem a Bíblia? Tem. Os católicos romanos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, quando o Papa senta para escrever uma bula papal, a sua palavra é tão infalível quanto a palavra de Deus. E por isso os católicos creem em determinadas coisas, seguem determinadas doutrinas, que não tem fundamento bíblico. Mas o que, que eu posso fazer? O Papa disse que é isso, então é isso que nós vamos fazer. Essa é a diferença. E várias outras instituições, e vários outros profetas se levantam por aí. Há práticas evangélicas, por exemplo, em que nas igrejas o indivíduo não escreve a palavra, mas há uma prática de profecia dentro da própria igreja, onde os indivíduos falam em nome de Deus. E você ouve muito isso, já viu esses debates de rádio, né? Nas FMs aqui, comunitárias, você já ouviu. O profeta, irmão, que o Senhor me deu uma revelação, ele me disse que eu tenho que ir para lá, que eu tenho que ir para cá, que eu tenho que fazer isso, porque o Senhor mandou, pronto. Eu ouvi esses dias uma pessoa, en passant, líder evangélico, dizendo que já tinha passado por cima de todos os pastores, de tudo quanto era autoridade eclesiástica, porque Deus falou, e quando Deus fala comigo, eu disse, que Deus é esse? Porque o Deus dessa Bíblia aqui pede que a gente respeite as autoridades. E se essa atitude aí é desse jeito, deve ter sido um outro Deus, não esse aqui. Mas as pessoas se imbuem dessa autoridade de que Deus disse, ou é a sua preferência pessoal, ou é a sua vontade de dizer para o outro o que você quer dizer, ou é uma manipulação das pessoas, quando você diz aquilo que Deus não disse. A mim, a você, a nós, importa aquilo que está escrito no livro da lei. E daqui nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não temos um outro livro. Esta igreja não tem um outro manual, um outro livro, um outro guia. Nós não temos. É a palavra de Deus. E nós queremos e temos recebido esta Bíblia como palavra de Deus. Em João capítulo 5, verso 29, Jesus diz: examinai as escrituras. Examina a escritura. Porque nelas tem a vida eterna. E Jesus diz: elas testificam de mim. Ou seja, ninguém pode saber nada sobre Jesus a não ser na palavra de Deus. Quando você diz assim: Deus disse, cadê? Está escrito aonde? Jesus é assim, Jesus é assado, como é que é Jesus? Você só pode saber através das escrituras. Aonde você leu isso? Tem gente que diz assim: mas a Bíblia não diz que a voz do povo é a voz de Deus? Aonde? Tem gente que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, está na Bíblia. E você ouve cada conceito, esses ditados populares, a Bíblia não diz esse negócio? É dito popular, você pergunta aonde? Cadê? Onde é que está? Mostra aí. Não tem. Mostra aí, onde é que tem batismo de criança? Onde é que tem? Hein? Quem já foi padrinho aqui de batismo de criança? Onde é que tem na Bíblia? Onde é que diz na Bíblia que você passa diante de um templo e faz o pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos? Onde é que tem? Eu estou dizendo isso não para ridicularizar quem faz, mas para dizer: meu irmão, meu amigo, você acha que tem sentido você praticar uma coisa que não está na Escritura? Por favor, pega a sua Bíblia, volta lá para o seu líder espiritual e pergunte a ele onde é que está escrito isso. Vá lá, eu desafio você, pergunte onde é que se batiza criança, onde é que se dá a hóstia para alguém antes de morrer como extrema-unção, para evitar que o indivíduo fique no limbo ou no purgatório. Onde é que tem purgatório na Bíblia? Onde é? É triste, mas é assim. E olha, não estou falando só das seitas e das religiões que se chamam cristãs, eu estou falando às vezes também de conceitos que aparecem no meio do corpo de Cristo. Crentes que aconselham coisas, dizem coisas, sem embasamento bíblico. Ah, porque é cultura, ah, porque todo mundo faz, ah, eu acho que é assim. Olha, na minha opinião, e às vezes nós estamos incorrendo nos mesmos erros que essas pessoas que seguem tradições incorrem. Procure examinar o que, na verdade, a Bíblia diz sobre isso. jugo desigual, sociedade com descrente, namoro com descrente, casamento entre crente e o não crente, procedimento da mulher dentro do casamento, procedimento do homem no casamento, procedimento do filho, do pai, das autoridades, do patrão, do empregado. Você precisa saber o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Aliás, você precisa crer que Deus existe, precisa crer que esta é a palavra de Deus infalível e precisa conhecer a palavra, para que a sua vida não seja entregue a ritos, tradições, ditados humanos. Porque para a gente viver nesse mundo, com um livro de sabedoria, um ditado do Mao Tse Tung, sei lá, quem mais, tudo bem, até o Jô Soares tem bons conceitos, ou conceitos interessantes. Vai ter que ler o Xangô de Baker Street, talvez. Tá bom. Qualquer um tem bons conselhos. Então, para viver a vida aqui, bons conselhos, até que é interessante. Pensamento positivo, um mantra legal, uma palavra de sabedoria, uma coisa interessante. Isso é bom. Porém, meu amado, todos nós estamos caminhando para um dia final, onde do outro lado, a minha morte, a sua morte, a nossa morte, o cemitério, vai acontecer. E o que é que nós temos lá do outro lado? Eu não quero arriscar a minha vida, o meu futuro, a minha eternidade, colocando o meu futuro, a minha eternidade nas mãos de um aventureiro, de um profeta qualquer, de uma profetisa qualquer, de uma literatura qualquer, de um conselho qualquer. Em se tratando de vida eterna, eu quero ter certeza. E aí, quando eu abro a minha Bíblia, a palavra de Deus, eu tenho promessas claras. No tempo e no espaço, Cristo deu a sua vida por mim, a fim de que eu pudesse ter a certeza de que no momento que eu passar dessa vida para outra vida, eu tenho vitória sobre a morte, porque Ele ressuscitou, eu ressuscitarei também, é nisso que eu creio, e pronto. Então não é só um conselho. Apesar de vivermos hoje uma fartura de Bíblias, tem crentes que têm 30 Bíblias dentro de casa, 15, 10, capas diferentes. Bíblia teen, Bíblia jovem, Bíblia velha, Bíblia nova. Várias línguas, coleção de Bíblia. Mas nós estamos vivendo um tempo de escassez e de fome. Amós disse isso, Amós capítulo 8, verso 11. Haverá fome na terra. Fome de ouvir a palavra do Senhor. E nessa escassez da palavra de Deus, nós temos pelo menos dois fatores. Eu diria primeiro, os líderes se esqueceram da lei. E aqui quando eu falo líder, eu digo pastor, o líder de ministério, o líder de grupo pequeno, o pai de família, a mãe, o patrão. Oséias 4:6 diz, o sacerdote esqueceu-se da lei. Por que que nós estamos vendo essa assombrosa loucura de pedofilia no meio dos sacerdotes? Porque não há nenhum lugar na Bíblia que se proíba um homem de constituir família. Aliás, se você ler em 1 Timóteo capítulo 3, a orientação é clara. Quando diz que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, a Bíblia vai claramente dizendo que o bispo tem que ser marido de uma só mulher, para ele não ter essa frustração, essa loucura que nós estamos vendo aí espalhada. E tem muito mais. Aqui em Fortaleza, se abrisse a oportunidade para pessoas que já foram abusadas por sacerdotes aqui, e talvez líderes religiosos e quem sabe outros, se tivesse uma oportunidade dessas pessoas denunciarem publicamente, vocês ficariam estarrecidos. O que acontece por aí e o que tem acontecido por aí com os figurões da religião? Mas os sacerdotes conhecem muito sobre direito canônico, conhecem demais sobre as bulas papais, sabem tudo sobre os papas, sobre o Concílio Vaticano II e quase nada sobre a Escritura. E o que sabem, não vivem. Porque a Bíblia diz que o pastor, o bispo, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. A Bíblia diz que ele tem que cuidar bem da sua própria casa. A Bíblia diz que se ele não cuida bem da sua própria casa, ele não tem moral e nem dignidade para cuidar da igreja de Deus. Só que você precisa ler a Bíblia, né, para entender isso. Por que que acontece essa loucura toda? Por que que esses homens têm que fazer o que fazem com crianças? Além do pecado, dessa nojeira, da sensualidade, dessa coisa que pervade esses conventos, esses lugares onde essas pessoas não estudam a palavra e não experimentam a transformação que há em Cristo Jesus, eles são alijados da escritura o resto do ministério inteiro. Vá assistir, vá ver, conversa para ver qual é o conteúdo. O sacerdote esqueceu-se da lei. Negligência e ignorância caracterizam a liderança. Falta de preparo. 2 Timóteo 2,15 diz que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, aqueles que não têm que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Agora pausa aqui, viu? Papai, mamãe, você quer destruir a sua casa? Negligencie a palavra de Deus no seu lar. Os sacerdotes esqueceram-se da lei. Oséias 4,6. Os líderes se esqueceram da palavra. Aqui são patrões que não lidam com seus negócios através da palavra, usando a palavra com base na palavra. São pais que dão tudo para os seus filhos, mas não dão a eles amor à palavra de Deus. Estimulam os filhos a tudo, graduam seus filhos em várias matérias, mas se esquecem da palavra de Deus. Você tem essa preocupação, pai? Você tem essa preocupação, mãe, de fazer com que os seus filhos, desde o berço, conheçam a palavra de Deus? Líderes. Isaías 30, verso 9, tem uma outra faceta dessa escassez de fome, ou dessa falta da palavra, de amor à palavra, vamos colocar assim. É o povo não quer ouvir mais. Jeremias 6,10, o profeta faz uma denúncia, e essa denúncia vale para nós aqui. Jeremias capítulo 6, verso 10, o profeta diz assim: a palavra do Senhor para eles. Jeremias aponta para o povo e diz assim: a palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa, eles têm vergonha, eles não gostam dela. O povo de Israel chegou a tal ponto, e é por isso que a coisa está como está, porque eles negligenciaram a palavra, eles têm vergonha da palavra. Você tem vergonha da Bíblia? Você tem vergonha da palavra de Deus? Você tem vergonha de citar a palavra, de ler a palavra, de se debruçar sobre a palavra? Você tem vergonha de defender a palavra? De dizer que ama a palavra, que conhece a palavra? Isaías 39 diz: é povo rebelde, não quer ouvir a lei do Senhor. 1 Timóteo 4:1 e 2, o apóstolo Paulo também orienta Timóteo sobre o cuidado, que os homens não suportarão a sã doutrina, cada um procura o discurso que faz cócegas nos seus ouvidos, que faz com que eles se sintam bem. Qualquer palavra que seja confrontadora não tem espaço nos nossos dias. A Bíblia diz que nós somos às vezes como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. O que você faz com a Bíblia determina que tipo de pessoa você é. O que você faz com a sua Bíblia determina que tipo de crente você é. Quando o indivíduo cai no pecado, abandona a família, abandona tudo, meu amigo, sabe onde é que isso começou? Quando ele no seu dia a dia fechou a palavra de Deus e começou a se envolver com coisas dessa vida e se esqueceu de Deus e do seu momento com Deus. Se quem já lê a palavra diariamente, quem busca o Senhor no devocional, já cai, já tem dificuldade, tem lutas, obstáculos para vencer na vida cristã, imagina o que acontece com aqueles que abandonam a palavra de Deus. O pecado lhe afasta da palavra, a palavra lhe afasta do pecado. E eu não sei quantos de vocês têm essa convicção de que esse livro é importante, é como comida, de que a palavra de Deus é central na minha vida, como o alimento é, é palavra de Deus, para ser comida, digerida a cada dia, é o meu alimento, alimento para a minha alma. Nossa integração, vida no corpo, vida abundante, cumprimento da missão, depende do quanto compreendemos e obedecemos a palavra de Deus. Se você olhar nas igrejas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, as igrejas apóstatas e as que foram tentadas, deixaram o primeiro amor, deixaram a palavra, foram ameaçadas pelos falsos judeus e pela perseguição, ameaçadas pelos balamitas nicolaitas, que eram aliciadores, libertinos, esses indivíduos que se infiltram na congregação para viver sensualidade, libertinagem. Essa mesma infiltração que acontece na igreja romana, acontece também no nosso meio. Essa infiltração de pessoas que querem pegar as mentes incautas e levar cativo para suas próprias sensualidades. Inventam os inferninhos evangélicos. Inventam procedimentos que carimbam separações por qualquer motivo. Carimbam sensualidade, carimbam mentira, carimbam uma série de coisas. A igreja denunciada pelo Senhor em Éfeso sofreu isso em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira. Em Tiatira eles toleravam Jezabel, era uma profetisa que se dizia inspirada. Uma mulher assumindo o controle da igreja. Deus prometeu puni-la com doença. Capítulo 2, verso 20 do Apocalipse. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Laodiceia era morna, considerava-se rica, abastada, não precisando de nada, nem de Bíblia. Agora dá uma olhada em Apocalipse 3:8. Jesus, depois de denunciar as várias igrejas no Apocalipse, ele diz para essa igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca, o quê? Era uma igreja fraca, pouca força. Entretanto, o quê? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Guarda a palavra de Deus, para que o Senhor te guarde no momento da tribulação. Abram comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Como igreja, nós temos o exemplo da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica era um exemplo. Exemplo de quem recebia a palavra. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz todo um arrazoado sobre a igreja de Tessalônica, que recebeu a palavra em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito. E a igreja de Tessalônica repassava a palavra de Deus, pregando, de forma que no mundo inteiro já se sabia sobre aquela igreja. Mas eu creio que a diferença está aqui no capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é o quê? De Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, o quê? Palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Está funcionando. Como igreja, nós temos que receber a palavra como palavra de Deus e deixar que ela funcione na nossa vida, que mude meus pensamentos, a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas, de me relacionar com as pessoas. Como indivíduo, o salmista chama de bem-aventurado aquele que tem o seu prazer, aonde? Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, feliz o adolescente que tem prazer na lei do Senhor. Será que nós podíamos inventar um prazerômetro? Isso é um medidor de prazer. E se você colocasse o prazerômetro assim na sua vida, que te dá mais prazer? A Bíblia diz, feliz é o homem, Deus está dizendo, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu amo a palavra de Deus, meu prazer está na palavra de Deus. E você quer uma prova concreta? O salmista conclui, e na sua lei faz o quê? Medita, de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, vai dar fruto na estação certa, tudo que ele fizer vai prosperar para a glória de Deus. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, são como palha, tem cara de que é, mas não é. E como família, abra comigo em Deuteronômio capítulo 6. Como igreja temos que receber a palavra como a igreja de Tessalonicenses. Como indivíduos temos que receber a palavra como salmista, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Como família, como família. Deuteronômio capítulo 6, versos 6, 7, 8, 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Teu coração, não põe naquela estante da Barça, onde você põe a Barça. Não põe na prateleira, não. Põe no teu coração. Olha o verso 7, atenção aí. Pais, mães, essa é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Em nome de Jesus, não é o apartamento, o carro, o dinheiro, a bicicleta, plano de saúde, seguro de saúde. Vou dar pelo menos uma educação para esse menino, para ele ser doutor. Eu não pude ser doutor, ele vai ser doutor. Aí fala com todo orgulho. Eu nunca joguei bola direito, mas esse menino vai ser craque de futebol. Leva para o treino todo dia. A mãe, ela vai ser bailarina. Tem que fazer artes. Tem que falar inglês. Afinal, inglês. Sem inglês ninguém vive, menino. Hoje em dia ninguém arruma emprego, ninguém arruma nada. Essa conversa de comadre, né? Não é nada, se tiver inglês, tem muito que falar inglês. É caro, mas tem umas escolas baratas aí e tal. Tem que falar inglês. Minha menina sabe falar inglês, tá vendo? Vem cá, menina, diz pra ela aí, good morning. A mãe diz pra menina o que ela tem que dizer pra outra, né? Good morning. Aí a menina repete, good morning. Aí a velha já fala inglês. Essas mães corujas não deixam nem o menino falar. Você pergunta o nome pra menina, qual é seu nome? Maria, a mãe responde, mas eu ainda sonho com uma igreja onde os pais colocam como prioridade maior colocar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando? Assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que, que ele está querendo dizer aqui? Todo o tempo. Alguém me perguntou uma vez, pastor, num encontro de pastor, você faz cultinho na sua casa? Eu disse, faço não. Minhas filhas já têm um culto cada domingo, quarta-feira. Eu estou lá pregando e elas me ouvem. E como é que você faz? Eu digo, é quando me deito, quando me levanto, quando eu ando. Eu estou procurando fazer o que a Bíblia diz aí. Em cada situação da vida você aplica a palavra de Deus. É importante você reunir a família e orar com seus filhos e abrir a palavra, ler o pão diário. Isso é importante, mas isso não é tudo. Isso é só um cultinho. O que o texto está dizendo aqui é que em cada aplicação, em cada situação da vida, você tem que aplicar a palavra aos seus filhos. Meu filho, você desobedeceu, não foi? Você sabia que quando você desobedece, você ofende Deus antes de ofender o seu pai? Vem cá. E por que você desobedeceu o seu pai deliberadamente depois de eu ter lhe avisado? Eu vou ter que disciplinar você, sabe por quê? A Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama. Se o filho está sem disciplina, ele é bastardo, ele não é filho. Portanto, com o coração partido, eu vou lhe disciplinar. Filho, vem cá. Você está querendo comprar a mesma roupa do seu amiguinho? Você sabia que nós não temos condições? Você sabia que Deus tem nos dado o suficiente para a gente comer aqui em casa e que nós não podemos ter o que seu amiguinho tem? Fazendo assim, nós estamos violando dois mandamentos de Deus, entristecendo o coração de Deus. Primeiro, eu não desejar nada que seja do meu próximo. Segundo, eu tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que Deus já tem lhe dado. Vamos agradecer. Meu filho, venha para cá. Ei, menino, vem aqui, dentro do shopping center. Venha para cá, menino. Menino. Não quer quebrar isso não, senta não. Não está nem aí. Aí grita mais alto. Menino! Aí vira para outra e diz, eu não aguento com esse moleque. Não aguento com esse menino, não aguento esse menino. Como é? Você tem que ensinar para o seu filho que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se você quer que seu filho entenda que Deus é um Deus de palavra, você tem que ser uma mãe de palavra, um pai de palavra, custe o que custar. E você tem que sentar e dizer, ah, meu filho, vem cá, eu quero mostrar para você uma coisa. É um princípio bíblico. A minha palavra será sim, sim, não, não. Ainda que o papai possa estar errado, você precisa me ouvir. Eu vou dizer sim ou vou dizer não. Com consciência, mas eu vou dizer. E no shopping center, no meio da rua, quando o pai diz sim e diz não, a criança tem que ouvir, porque isso é bíblico. Você pode ensinar a criança. Ao dormir, tem medo, vai lá. O verdadeiro amor lança fora o medo. Teu pai está aqui, a tua mãe está aqui, o Senhor está aqui com você, mais importante que qualquer coisa. Em toda e qualquer situação, ministra a palavra de Deus. É aqui, ó, sentado, andando, deitado, levantando-se. Diz assim, ata como sinal na tua mão, põe como frontal nos teus olhos, escreve nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Faz isso com os teus filhos, homem de Deus, mulher de Deus. E coloca isso como um valor. Amados, a nossa geração está se arrebentando. Essa semana eu tive a oportunidade de escrever um artigo, e eu gosto de usar esse termo, que a nossa sociedade está agora, veja bem, a nossa sociedade está hoje colhendo o vômito daquilo que comeram e que não prestava há 10, 20, 30 anos atrás. Você deixa os seus filhos comer sujeira e eles vão vomitar, porque não digere bem. O vômito é horrível. A sociedade está colhendo o vômito de um liberalismo, de um relativismo, de uma vida sem Deus, sem absolutos, sem nada. E nós não queremos isso para a próxima geração. Nós não queremos isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E por isso nós vamos ter que continuar falando da palavra, ensinando a palavra, amando a palavra. Por exemplo, será que os seus filhos, não adianta você chegar em casa dizendo, menino, leia a Bíblia, não sei o quê, você precisa ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. É melhor que os seus filhos lhe vejam amando a palavra de Deus do que você falando para eles todo o tempo. Ame a palavra, debruce-se sobre a palavra, eles vão saber, você não precisa dizer nada, você ora de joelhos, você serve a Deus, eles vão fazer, não precisa dizer nada, funciona, eu já vi, e tenho visto na vida de muitos irmãos aqui nesta igreja, transformação de vida, de mente, de caráter, de coração, que você não precisa forçar nem chicotear ninguém. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, ela traz transformação, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Ah, vocês vão ouvir mais. Deus está no nosso meio. Nós respeitamos a sua presença, honramos a sua presença, mas Deus também fala com a gente, através da palavra. E eu queria ver Deus falando com você como pessoa durante a semana inteira. Deus falando com a sua família durante a semana inteira. Deus falando lá no seu trabalho, lá na sua escola. Deus falando com você todo o tempo. E você vai chegar aqui cheio da palavra, cheio do Espírito, para louvar, para adorar. E vamos ter uma igreja forte, viva e relevante para a glória de Deus. Baseada na palavra de Deus. Uma igreja de um livro, de um só Deus, de um só livro, de uma só palavra, para a glória de Deus.